Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na Universitária FM 107.9, do mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará abre nova turma de curso para prevenir e combater a violência contra as mulheres em estabelecimentos de lazer. DECOM multa escola particular em Fortaleza por não disponibilizar suporte especializado a aluno com transtorno do espectro autista. MP denuncia professor de yoga por perseguição e assédio sexual contra mulher na praia de Canoa Quebrada, em Aracati. MP do Ceará inspeciona clube esportivo da capital para verificar cumprimento de normas e garantia de direitos de crianças e adolescentes. E ainda, o Ministério Público do Ceará deflagra Operação Verticilo para combater falsificação de documentos públicos na capital. E na edição de hoje, ECA Digital, MP explica nova lei para proteger crianças e adolescentes do ambiente online. O entrevistado de hoje é o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, Rafael Moraes.
O ECA Digital é a lei que protege crianças e adolescentes no ambiente digital. Essa lei, ela inova o ECA, que na época, em 1990, não trazia essas previsões para o ecossistema digital. Então, hoje, com a nova lei, as plataformas, toda plataforma e todo ecossistema digital, ele tem o dever jurídico de proteger as nossas crianças, sob pena de responsabilização. E aqui o Ministério Público, portanto, pode acionar e buscar a responsabilização dessas plataformas para que todos os direitos das crianças e adolescentes sejam resguardados e protegidos.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre ECA Digital. MP explica a nova lei para proteger crianças e adolescentes no ambiente online. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. E o Ministério Público do Ceará, por meio do Centro de Apoio Operacional da Educação, CAUEDUC, disponibilizou no site mpce.mp.br o painel público BI Transporte Escolar no Ceará. É uma ferramenta digital que permite acompanhar a situação da frota de transporte escolar em mais de 100 municípios. Desenvolvida pelo Laboratório de Inovação, o Lino do MP, a plataforma reúne dados sobre veículos e motoristas cadastrados para o transporte de estudantes, indicando se estão aptos a prestar o serviço ou se apresentam irregularidades que impedem a atividade. A iniciativa também busca ampliar a transparência, permitindo que a população acompanhe o serviço, cobre melhorias e contribua para a garantia do acesso à educação com segurança e qualidade. E aí, com base nos dados do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará, o DETRAN, e do Tribunal de Contas do Estado, o painel apresenta informações detalhadas sobre a situação da frota, incluindo aprovação ou reprovação nas vistorias, status de prazos de revisão dos veículos, ausência de vistoria, pendências administrativas e a situação dos condutores. E aí, como disse, para você acessar esse painel público BI Transporte Escolar no Ceará, basta acessar mpce.mp.br. E o MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Quixeramobim anule licitação que resultou na contratação da Max Eletro e Magazine Limitada para o fornecimento de material pedagógico de matemática para a rede municipal de ensino, bem como notifique a empresa para que devolva os valores recebidos no montante de R$ 5.600.000. A recomendação expedida pela Primeira Promotoria de Justiça do município aponta indícios de irregularidades que podem comprometer a legalidade do procedimento e gerar prejuízo ao erário. Segundo a Promotoria de Justiça, a licitação voltada ao registro de preços para eventual e futura aquisição de solução inovadora para o ensino de matemática apresentou indícios de prejuízo à concorrência ao fazer exigências técnicas excessivamente detalhadas no edital. E o MP do Ceará abre nova turma de curso para prevenir e combater a violência contra as mulheres em estabelecimentos de lazer. Quem conta pra gente os detalhes dessa informação é a repórter Lívia Priscila.
O MP do Ceará realiza nos dias 1º e 7 de abril a capacitação Eu Respeito Não, para prevenir e combater a violência e o assédio às mulheres em bares, boates, casas de shows e eventos com venda de álcool. A atividade será voltada para profissionais de estabelecimentos comerciais e empresas de entretenimento, além do público em geral, no horário das 8h30 da manhã ao 12h30, na sala de aula da Escola Superior do MP, em Fortaleza. A coordenadora do Núcleo de Gênero Pró-Mulher do MP do Ceará, promotora de justiça Valesca Bastos, detalha a capacitação.
Uma nova capacitação destinada basicamente à iniciativa privada, mas ela é aberta também ao público em geral, né? Advogados, mulheres da rede de proteção à mulher e quaisquer outras pessoas do público também podem fazer essa capacitação. E muito embora ela seja destinada a capacitar aquelas empresas, né, os profissionais daquelas empresas que são obrigadas a adotar o protocolo Não é Não, da Lei 14.786, com todo o conteúdo, né, todas as informações necessárias para que as empresas se adequem ao protocolo, né, inclusive que fiquem kits, né, que essas empresas fiquem kits com as exigências que o DECOM tem feito quando da fiscalização. Há o link de inscrição no site do Ministério Público, bem como também, em casos de dúvida, pode entrar em contato com o e-mail do NUPROM, que é nucleopromulher@mpce.mp.br.
A inscrição prévia deve ser feita pela plataforma cursos.mpce.mp.br. A Escola Superior do MP fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza.
E o DECOM multou escola particular na capital cearense por não disponibilizar suporte especializado a aluno com transtorno do espectro autista. Vamos ouvir a repórter Caterine Neblina.
O MP do Ceará, por meio do DECOM, aplicou multa de R$ 25.509,82 a uma escola particular de Fortaleza por não disponibilizar suporte educacional adequado a um aluno com transtorno do espectro autista, descumprindo o que determina a lei. A decisão administrativa prevê ainda o pagamento de multa ao colégio por infringir a legislação consumerista e as normas de proteção à pessoa com deficiência, conforme destaca a secretária executiva do DECOM, promotora de justiça, Antiele Sampaio.
O responsável pelo aluno procurou a escola, foi negado esse acompanhamento pedagógico, bem como foi sugerido pela escola que o responsável fizesse a transferência do aluno para a rede pública, que é um absurdo. Nós analisamos toda a documentação que nos foi apresentada e entendemos que a conduta constitui uma violação ao Código de Defesa do Consumidor e às normas de proteção à pessoa com deficiência. Por quê? Porque deixou de garantir condições adequadas de acesso e permanência do aluno em ambiente escolar. Consequentemente, essa falta da escola configura a falha na prestação do serviço educacional. As empresas privadas são fornecedoras de serviços e devem assegurar a inclusão e acessibilidade dos alunos com deficiência e garantindo acompanhamento adequado e a adaptação pedagógica necessária para a permanência do aluno naquela escola. E isso sem transferência de custo para os responsáveis legais. A multa aplicada perfaz um valor de R$ 25.000 e foi considerado, no caso, a gravidade do caso, obviamente, a condição da deficiência do aluno e a vantagem econômica obtida pela escola. É importante ressaltar que quem tiver conhecimento de empresa que adota esse tipo de prática, nos procure no DECOM. Nós temos atendimentos online, nós temos o nosso site do Ministério Público, da ouvidoria, do próprio DECOM, temos telefone, e-mail, e vamos estar sempre disposto a coibir prática como essa e receber todas as demandas advindas dos consumidores cearense.
A empresa foi intimada para, no prazo de 10 dias, pagar a multa ou recorrer à junta recursal do DECOM.
E o MP do Ceará, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Sobral, recomendou à Agência do Meio Ambiente do município que revise os critérios e a forma de designação de servidores para fiscalização ambiental regionalizada. A medida visa assegurar que as sanções aplicadas pela Agência de Meio Ambiente de Sobral aos fiscais sejam devidamente motivadas, impessoais, proporcionais e compatíveis com a estrutura logística e efetivamente disponível. O MP instaurou o procedimento administrativo após receber denúncias de práticas de assédio moral institucional, abuso de poder e desvio de finalidade da agência contra um fiscal ambiental. Após a apuração, a promotoria encontrou diversas irregularidades relacionadas à regionalização da fiscalização ambiental e à designação funcional do servidor, que havia reiteradamente sido alocado em regiões distantes, sem a correspondente estrutura logística adequada. Aí tal prática, além de comprometer a eficiência da fiscalização ambiental, pode caracterizar desvio de finalidade e violação direta a direitos funcionais, inclusive no tocante à avaliação de desempenho e à percepção de vantagens de natureza remuneratória. E o MP do Ceará inspecionou o Clube Esportivo da capital para verificar o cumprimento de normas e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Quem traz esse destaque é o repórter Henrique Jordan.
O MP do Ceará realizou a inspeção no Clube Atlético Cearense, instituição que desenvolve atividades esportivas com crianças e adolescentes na capital. A ação integra o conjunto de iniciativas voltadas à fiscalização de clubes e projetos esportivos que atendem o público infanto-juvenil, com o objetivo de garantir ambientes adequados e respeitar a dignidade de crianças e de adolescentes, conforme ressalta o promotor de justiça, Luciano Tonê.
Durante a visita, foi avaliada as condições estruturais do clube e a documentação dos jovens atletas. Também foi observado o cumprimento das normas previstas na legislação esportiva e nas políticas de proteção à infância e juventude. A inspeção contou com a participação da equipe técnica do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, o CAUPIG, e também do Conselho Tutelar de Fortaleza, reforçando a atuação conjunta em defesa das crianças e dos adolescentes. A aproximação do Ministério Público com os clubes não tem caráter apenas fiscalizatório. Nosso principal objetivo é orientar, fortalecer boas práticas e garantir que o esporte seja um espaço seguro, inclusivo e adequado para o desenvolvimento físico, social e emocional desses jovens. A formação esportiva é um direito fundamental e também um caminho para oportunidades pessoais e profissionais. O Ministério Público do Estado do Ceará seguirá acompanhando de perto as atividades dos clubes e projetos esportivos da cidade, reafirmando o compromisso permanente com a proteção integral da infância e da juventude.
O MP segue acompanhando as atividades envolvidas pelos clubes e demais atividades esportivas que atuam com crianças e adolescentes, reafirmando seu compromisso com a promoção e defesa dos direitos da infância e juventude.
E o Ministério Público do Ceará deflagrou a Operação Verticilo, justamente para combater a falsificação de documentos públicos na capital. Vamos ouvir a repórter Joyce Maciel.
O MP do Ceará, com o auxílio do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil, deflagrou nesta quinta-feira a Operação Verticilo, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e desarticular um suposto esquema criminoso especializado na falsificação de documentos públicos. O promotor de justiça, Adriano Saraiva, destaca o trabalho.
Os mandados foram cumpridos pela Polícia Civil em endereços ligados aos investigados na cidade de Pacatuba, com a finalidade de apreender documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos que possam contribuir para o aprofundamento das investigações e a identificação de todos os envolvidos, inclusive eventuais facilitadores. A operação teve como alvo a atuação de um grupo investigado por produzir e utilizar documentos falsos, como registros gerais, cadastro de pessoas físicas, certidões e prontuários civis, que eram utilizados para a criação de múltiplas identidades e a prática de diversos crimes, incluindo fraudes financeiras e administrativas. As investigações apontam que o esquema se valia de impressões digitais adulteradas para viabilizar as falsificações, inclusive com indícios de uso de técnica sofisticada de manipulação biométrica em sistemas oficiais de identificação civil. A partir dessas identidades fraudulentas, os investigados conseguiam abrir contas bancárias, obter financiamentos, adquirir bens e praticar outros ilícitos, causando prejuízos significativos à fé pública e a terceiros no valor aproximadamente de R$165 mil.
O nome Operação Vesticilo faz referência ao modo de atuação do grupo, que utilizava impressões digitais como elemento central para a confecção dos documentos falsificados. A operação reforça o compromisso do Ministério Público no combate aos crimes contra a fé pública e a administração pública, bem como na proteção da segurança jurídica dos sistemas de identificação civil e dos direitos dos cidadãos.
E o MP do Ceará, por meio do DECOM, realizou no prédio das Promotorias de Justiça de Fortaleza uma reunião com representantes de bares, casas noturnas e restaurantes da capital. O encontro foi conduzido pela secretária executiva do DECOM, a promotora de justiça Antiele Sampaio, e teve como objetivo alinhar informações e incentivar a adesão dos estabelecimentos ao protocolo Não é Não, que determina que locais que comercializam bebidas alcoólicas adotem medidas de proteção às mulheres em situações de constrangimento ou violência. Durante a reunião foram discutidas as diretrizes previstas pelo protocolo, que garante acolhimento imediato à vítima, afastamento do agressor, treinamento das equipes e suporte para a formalização de denúncias. A iniciativa busca prevenir casos de assédio e assegurar um ambiente seguro para mulheres em espaços de entretenimento. E aí participaram do encontro representantes das seguintes empresas: Barbarians Pub, Paraíba Bar, Quintal do Samba, Diretoria Vibes, Austin, Rancho do Poço, Laje da Praia, Radar Pub e Casa Caiada. E o MP do Ceará vai realizar no próximo dia 9 de abril a terceira edição do Seminário do Transtorno do Espectro Autista, que neste ano tem como tema Da Adolescência à Vida Adulta. O evento é aberto ao público, vai começar às 8h30 no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça em Fortaleza e as inscrições precisam ser feitas previamente por meio do link cursos.mpce.mp.br. E para falar mais sobre esse terceiro seminário, como é que vai ser a programação, nós vamos ouvir agora a Ouvidora-Geral do MP do Ceará, Procuradora de Justiça, Lorane Jacob Molina.
A Ouvidoria-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará realizará no dia 9 de abril de 2026, das 8h30 às 12h30, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, no Cambeba, o terceiro seminário do Transtorno do Espectro Autista, o TEA. Desta vez, nosso ponto focal será da adolescência à vida adulta, com palestrantes como Dudu Rodrigues, sobre os desafios e conquistas de um palestrante autista, do Dr. Alexandre Aquino Câmara, sobre ansiedade e depressão no diagnóstico tardio do TEA, e a professora da Universidade do Vale do Acaraú, Cibele Aline Siqueira Lima Freitas, com o tema A Pessoa com Autismo Nasce e Cresce, Vidas Atípicas sob as Lentes das Políticas Públicas. Será um momento muito especial para variados esclarecimentos sobre o transtorno do espectro autista. Vale muito comparecer. O evento será presencial. Contamos com a sua presença.
E em comemoração ao aniversário de Fortaleza, o Ministério Público do Ceará vai realizar no próximo dia 8 de abril o evento 300 anos de Fortaleza, desenvolvimento e contradições. A atividade ocorrerá das 8h30 da manhã ao meio-dia e meia na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, na capital, e será aberta ao público. Para participar, é preciso também fazer a inscrição prévia por meio da plataforma cursos.mpce.mp.br. O evento vai abordar uma reflexão sobre a trajetória de desenvolvimento urbano da cidade e as contradições entre a cidade projetada e a construída, analisando ainda as ações para tornar Fortaleza mais inclusiva e sustentável. Para isso, serão observados os impasses entre as sucessivas tentativas de planejamento da cidade, os fundamentos jurídicos para essas mudanças e a estrutura física do município. O evento é uma realização do Memorial do MP do Ceará, da Universidade Federal do Ceará e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, com o apoio da Escola Superior do MP. E agora aquele momento em que a gente vai saber o que é destaque nas redes sociais do MP do Ceará. Com ela, Maria Clara.
Oi, oi, Alex e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é a Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que tem de novidade nas redes sociais do MP? dia 21 de março foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. E você sabia que pessoas com síndrome de Down têm vários direitos que muita gente ainda não conhece? No nosso Instagram, postamos um carrossel mostrando quais são esses direitos e como denunciar caso eles sejam violados. Acesse nosso perfil e confira. E essa semana também foi marcada por outras duas datas muito importantes: o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, no dia 21, e o Dia da Data Magna do Ceará, no dia 25. Ambas marcam a luta histórica por liberdade, igualdade e justiça social. E no nosso perfil, fizemos duas publicações que reforçam a importância da luta, da memória e do compromisso contínuo com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Corre no nosso perfil e confira as publicações. Aproveita e compartilha com mais pessoas. E uma nova lei já está em vigor e vem para garantir mais segurança para crianças e adolescentes no ambiente online. O ECA Digital estabelece medidas de proteção que promovem o uso seguro e responsável da internet, reforçando o compromisso com a preservação da infância e da adolescência. No nosso perfil, publicamos um carrossel explicando mais sobre essa nova legislação. Você pode ir lá conferir e aproveita para deixar aquela curtida. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex.
Vamos conhecer mais a história do MP com a historiadora Lígia Holanda.
A história do MP.
Olá, Alex. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Um dos temas que tem ganhado destaque nas últimas semanas é a aprovação da Lei nº 15.211, conhecida como ECA Digital. A nova legislação representa um avanço significativo na proteção de crianças e adolescentes, em um mundo cada vez mais conectado e virtual. O rápido avanço das tecnologias tem ampliado as distâncias geracionais. Muitas vezes, pais e responsáveis encontram dificuldade para compreender os riscos presentes no ambiente digital e, por consequência, para atuar de forma eficaz na proteção de seus filhos. Existe ainda a falsa ideia de que, por estar em casa, entretidos com a internet, as crianças estariam protegidas de situações de violência. O ECA Digital surge como resposta a um problema real e crescente, que afeta crianças e adolescentes de diferentes formas. Entre essas ameaças estão o cyberbullying, a exploração sexual infantil, os crimes de pedofilia praticados no ambiente digital e a disseminação de desafios perigosos, que já resultaram em dezenas de mortes, além de outras práticas nocivas. A lei parte de um princípio já consolidado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Cuidar da infância é dever de todos. Família, Estado e sociedade compartilham essa responsabilidade. Embora os pais tenham um papel central no acompanhamento das atividades digitais dos filhos, eles não devem enfrentar esse desafio sozinhos. A escola e os diversos espaços sociais também precisam estar atentos e vigilantes, contribuindo para garantir que crianças e adolescentes vivenciem um ambiente virtual de forma segura, saudável e adequado ao seu desenvolvimento. Outro ponto relevante do ECA Digital é a atribuição de responsabilidade legal às plataformas digitais pela segurança do público infanto-juvenil. Essa medida é fundamental para que produtos digitais sejam desenvolvidos com esse foco e para que haja, de fato, um monitoramento eficaz dos conteúdos e interações. O Ministério Público, enquanto instituição responsável pela defesa dos direitos difusos e coletivos, desempenha um papel essencial na efetivação do ECA Digital. Contudo, mesmo antes da aprovação da lei, o MP do Ceará já atuava no enfrentamento desse tipo de crime. Como exemplo, em 2014, o MPCE, com fundamento no direito constitucional à intimidade e à vida privada, no Código Civil e na Lei 8.069, de 1990, ajuizou a ação contra as empresas Google e Microsoft, com o objetivo de obter a remoção definitiva de fotografias publicadas indevidamente. O caso envolvia uma criança de 11 anos, que após ter o celular furtado, teve imagens suas, trajando apenas roupas íntimas divulgadas com conotações sexuais no aplicativo Secret. A situação levou à judicialização do caso, à solicitação de retirada imediata das imagens e ao acompanhamento da criança pelo Conselho Tutelar, com o objetivo de evitar a continuidade do bullying e a sua evasão escolar. O aplicativo, posteriormente, foi banido do Brasil, após inúmeros registros de práticas abusivas. E então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
Nesse bloco, vamos tratar sobre ECA Digital. MP explica a nova lei para proteger crianças e adolescentes no ambiente online. Já está aqui com a gente o nosso entrevistado de hoje, o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, Rafael Moraes. Doutor Rafael, seja bem-vindo ao debate público.
Muito obrigado. Obrigado a todos aqui, todos os colegas. Obrigado ao debate público, Alex também, pela participação. Estamos aqui hoje para tratar a respeito, portanto, desse tema muito importante, né, esse marco legal que representa o ECA Digital.
Ok, doutor, a gente já começa conceituando, né? O que é o ECA Digital, doutor?
O ECA Digital nada mais é do que a lei que protege crianças e adolescentes no ambiente digital. Em todo esse ecossistema digital, plataformas, jogos, apps, e aí a lei protege, portanto, a atuação das crianças e adolescentes nesse todo o ecossistema, nesse ambiente digital.
É, o que é que motivou essa urgência de atualização, né? Porque até então nós já sabemos que existia e existe o ECA, né? Tradicional, sim. Mas agora ele passa a atuar no mundo virtual. O que é que motivou?
Sim. O ECA, quando surge, surge na década de 90. E naquela época, não havia disposições de proteção da criança e adolescente no mundo digital, porque é uma questão que vem dos anos 2000 para cá, né? E na época, portanto, não tinha esse marco legal, essa proteção. Então, ou seja, é a evolução mesmo social que vem, portanto, com essas transformações da sociedade, ou seja, da década de 90 para cá, depois de 36 anos, essa necessidade de estabelecer uma legislação, um marco legal de proteção à infância. É daí, portanto, onde surge o ECA Digital. Essa lei, portanto, que visa proteger, que visa resguardar os interesses da criança no ambiente digital.
Essa transformação foi bastante acelerada, daí a necessidade urgente da ECA Digital, não é isso, doutor?
Sem dúvidas, porque se percebeu que naquele ambiente, ou seja, no ambiente da internet, antes assim, terra sem lei, digamos assim, entre aspas, né? Necessitava, portanto, de uma regulamentação, necessitava de uma proteção, que crianças e adolescentes cada vez mais estavam inseridos, portanto, nesses ambientes digitais, inclusive mais cedo. Hoje uma criança, ela cresce nesse ambiente, né, digital, com celular, com tablet, né, com jogos. Então se viu, portanto, essa necessidade urgente dessa regulamentação, dessa proteção, trazer, portanto, os princípios do ECA para essa legislação.
Quando a gente fala de ECA Digital, doutor, a gente está falando, como o doutor disse, né, de um maior trabalho, né, ali dentro daquela área digital, mas especificamente a gente fala de algumas plataformas, né? Por exemplo, exposição ao Instagram, Facebook, TikTok. É necessário demais esse momento de discussão. Né?
Sem sombra de dúvidas. Quando a gente fala realmente de ECA Digital, dessa lei de proteção, ela abrange, como eu falava no início, ela abrange todo o ecossistema digital, todo. Ou seja, estamos falando, portanto, de Instagram, estamos falando de Facebook, de TikTok, de jogos, de plataformas, de streams. Toda essa questão, portanto, de um ambiente digital é protegido. Há uma regulamentação, portanto, por parte do ECA Digital. Ou seja, que o ECA Digital, ele nada mais que ele trouxe, portanto, responsabilidade às plataformas. Responsabilidade a todos aqueles que impulsionam conteúdos, que direcionam conteúdos e no ambiente. Portanto, de internet, um ambiente digital.
O doutor falou sobre trazer responsabilidades. A gente pode pontuar alguns exemplos de que tipo de responsabilidade essa plataforma agora passa a ter que ficar atenta?
Por exemplo, a lei, o ECA Digital, ele estabelece a lei dever jurídico, por exemplo, uma das alterações, a verificação da idade, certo? Hoje, por exemplo, a plataforma, esse ambiente digital, ele tem que exigir não mais apenas uma declaração, um dizer daquele que está acessando aquele conteúdo que tem determinada idade. Ele tem que demonstrar, portanto, uma comprovação efetiva de que ele tem aquela determinada idade, que ele pode acessar aqueles conteúdos, porque ele tem que apresentar, portanto, um documento de identidade, ele vai ter que passar por uma biometria, uma identificação digital, demonstrando, portanto, agora que ele pode acessar determinados conteúdos. Outra alteração, portanto, o controle parental. muito importante, né? Ou seja, há uma vinculação da conta para contas de menores de 16 anos, adolescentes menores de 16 anos, eles terão que ter agora conta vinculada dos pais. Uma vinculação técnica e uma vinculação jurídica. Ou seja, essa conta agora, ela é vinculada, ou seja, os pais agora têm a responsabilidade, que sempre teve, né, a responsabilidade no ambiente digital, e também ele tem agora a oportunidade, como há uma vinculação das contas, de ter ali um controle maior do que a criança, do que aquele adolescente, ele acessa, ele frequenta, sabe? O que é que ele recebe em um WhatsApp. Então, agora com esse controle parental, é possível, portanto, os pais exercerem maior participação, né? Esse controle a respeito do que crianças, de que adolescentes menores de 16 anos, eles podem acessar no ambiente digital.
Ok, doutor, diante dessas responsabilidades, né, nós sabemos que também aumenta o que de repente? As sanções, as punições e as multas quando essas plataformas desrespeitam o que diz o estatuto, não é isso?
Sim, exatamente. Porque o ECA Digital, portanto, ele traz a legislação, esse marco legal, ele traz, como dizia, obrigações jurídicas para as plataformas. Então, as plataformas, esse ecossistema digital, ele tem o dever jurídico, por exemplo, da verificação da idade, ele tem do controle parental, de impulsionar determinados conteúdos para determinada faixa etária, sob pena, portanto, de não fazendo, sofrer as sanções. Sanções administrativas, que inclui multas, suspensões da atividade, sanções cíveis, no caso, o Ministério Público, por exemplo, ele pode ingressar com ações civis públicas para dano moral, por exemplo, para fechar aquela plataforma, para banir a plataforma, para suspender as atividades e também sanções estruturais, mudança, portanto, do funcionamento daquelas plataformas.
Doutor, nós falamos sobre as responsabilidades das plataformas, né?
Sim.
E eu pergunto, qual a mudança mais significativa que os pais precisam entender diante do ECA Digital? Porque nós sabemos também que há responsabilidade dos pais quanto à disponibilização ali, né, dos filhos diante das telas.
Sim. O ECA Digital, como falávamos, ao trazer também responsabilidade de plataformas, ele traz uma ideia de corresponsabilidade. Ou seja, uma responsabilidade, portanto, a responsabilidade hoje nesse ambiente digital das plataformas, do Estado, que o Estado também tem um dever, portanto, de proteger as crianças, e também dos pais. E a responsabilidade que os pais têm é, sobretudo, na educação digital dessas crianças e adolescentes. Né? Para que frequente, para que acesse determinados tipos de conteúdos, para que os pais também supervisionem o que aquelas crianças e adolescentes acessam, né? Que ambientes digitais são frequentados. Né? Então, o pai é chamado também, claro, sobretudo a figura dos pais, a responsabilidade. O pai tem muita responsabilidade nesses conteúdos, nessas matérias que o filho, que a criança acessa.
Ok, hoje se discute muito essa questão de que muitas vezes os pais, para se livrar, entre aspas, dos filhos, né, joga a tela ali para o filho fique lá à vontade, navegando, fazendo o que for, mas de uma forma que não vá, digamos, né, perturbar os pais. Essa é uma atitude não correta, né, doutor?
Sim, sem dúvidas, porque a gente tem que entender toda essa questão da legislação, do ECA Digital, é que esse ambiente digital também, ele oferece riscos à criança e adolescente. Por serem um público vulnerável, fragilizado pela imaturidade, pelas incompreensões. Um ambiente, muitas vezes, o ambiente da internet, é um ambiente de riscos, de determinados conteúdos perigosos, conteúdos sexualizados, conteúdos que não vão agregar a criança e o adolescente. Então, é isso que o pai todo tem que entender em relação à questão da internet em si, né? Então, por isso que é chamado a responsabilidade, é chamado a olhar, a estar atento, mas é daí essa necessidade. É porque o ambiente digital também, o que a gente verifica é que ele é um ambiente também de riscos, né? Ele precisa, portanto, ser supervisionado pelos pais.
Ok, doutor, um dos temas também bastante discutidos, né, quando a gente fala de mundo virtual, é a questão do cyberbullying, né?
Cyberbullying,
vamos conceituar,
sim,
o que é o cyberbullying, né?
Sim.
E como é que esse ECA vem também combater, né? Fazer esse enfrentamento, sim, a esse tipo de prática que não é aprovada,
perfeito,
por ninguém.
Então, a gente tem que primeiramente entender o que é o bullying. O bullying é toda intimidação, toda provocação, humilhação entre determinadas pessoas. Essas provocações, essa humilhação, essa intimidação, quando ela ocorre no ambiente digital, ela, portanto, é o chamado cyberbullying.
E muitas crianças, né, têm sofrido bastante com esse tipo, né, de prática não aprovada, né?
Sem sombra de dúvida, práticas discriminatórias, intimidatórias, né, que de forma violenta aquela criança adolescente. Ou seja, o cyberbullying também é toda e qualquer violência, ela é praticada no ambiente digital, que tem conteúdo de perseguição psicológica, intimidatório.
Doutor, existe uma forma dos pais denunciar conteúdos impróprios, né, no ambiente digital?
Sim, existe, claro, né? E o ECA Digital, ele traz isso, esses passos. O pai, primeiramente, os pais devem buscar e denunciar a plataforma, para que a plataforma, ela retire aqueles conteúdos. Depois, os pais, eles também devem guardar, printar todos esses conteúdos, o que está sendo ali, o que viola, na visão dos pais, os interesses da criança e do adolescente. E aí, uma vez ele printando, guardando essas provas, ele pode procurar os órgãos, o Ministério Público, ele deve procurar a Delegacia de Polícia, se ali houver crime. Há também ONGs, ONGs que protegem, que tem a função principal, primeiro, de defender direitos humanos na internet, como a SaferNet, tem todos esses caminhos.
Você que acompanha o Debate Público, nós estamos conversando com o Dr. Rafael Moraes, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, o CAUPIJ do MP, aqui do Ceará. Doutor, a nova legislação, ela estabelece alguma restrição dos dispositivos quando se fala em ambiente escolar?
A lei que proíbe dispositivos móveis, celulares em escola, é a Lei 15.100. Não é o Estatuto da Criança e Adolescente, tá? E essa lei, ela realmente, de fato, a Lei 15.100, ela proíbe o celular em ambiente escolar, salvo algumas exceções, questão de saúde, para utilização ali pelos professores, para um aprendizado, mas em regra, portanto, ela proíbe a utilização de dispositivos móveis em celular. Tá, agora podendo utilizar, claro, em situações excepcionais.
Doutor, qual é o sinal de alerta para os pais quando os filhos têm mudança de comportamento diante do uso de aparelho celular?
Os pais, eles têm que estar, como a gente disse, primeiramente supervisionando o que o filho acessa na internet. E há sinais, portanto, de que aquela utilização, aquele meio, aquele acesso não tá gerando saúde para o filho, não está sendo bom. E primeiros sinais de alerta é mudança de comportamento, né? São mudanças de comportamento. O filho gostava de fazer alguma coisa, passa a não querer mais fazer, ele passa agora a estar muito imerso nesse ambiente digital, está no celular, está no tablet, ele muda, há mudanças também emocionais, ansiedade, irritação, isso, o pai tem que estar alerta a isso, perceber isso, né? São sinais, portanto, que os pais, ele deve sempre estar atento a isso. Tá? Primeiramente, essa questão da mudança de comportamento, mudança de sono, alteração de notas escolar, um baixo rendimento, uma baixa autoestima, são sinais que demonstram, portanto, que podem mostrar que aquele acesso, aquela utilização do ambiente digital não está se tornando saudável para ele.
Ok, doutor. O doutor coordena o CAUPIJ, que é o Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, né? É um centro que dá suporte aos demais promotores de justiça.
Sim,
lá na ponta, né?
Sem dúvida.
Como é que deve ser o trabalho e como é que está acontecendo o trabalho daqui para frente diante dessa divulgação, né? Da implantação do ECA Digital?
Enquanto o CAUPIJ, a gente tem que fomentar políticas, né? Políticas institucionais, políticas públicas. Temos que orientar, passar orientação do Centro de Apoio aos colegas para que eles realmente adotem as ideias, essas políticas que estão sendo discutidas, gestadas aqui. Né? E o CAUPIJ tem esse papel de orientação dos colegas, de fornecimento de materiais, né? De campanhas para que a sociedade ela esteja, por exemplo, ciente, campanhas como essa, por exemplo, que a gente está aqui na rádio, disseminar a ideia do que é o ECA Digital, do que trata o ECA Digital, qual o seu objetivo. Né? E a gente tem que entender, portanto, isso que o ECA Digital é essa lei que protege, portanto, crianças e adolescentes em todo esse ecossistema, em todo esse ambiente digital.
E proteção é tudo, né, doutor? Porque a gente está aqui nesse momento, né, como o doutor disse, na rádio, no Spotify, discutindo um tema que é prioridade absoluta. Né? É inadmissível ver que crianças e adolescentes muitas vezes estão expostos a determinados conteúdos impróprios, né, e que a lei diz, isso não pode.
Sem dúvida, o ECA Digital, essa lei, ela, claro, ela traz todos os princípios norteadores do ECA de 1990. O ECA de 1990, ele não trouxe essas disposições do ambiente digital, porque na época, há 36 anos atrás, não se falava ainda nesses ambientes digitais como hoje, a sociedade, como todos nós hoje vivemos, com celulares, nesses ambientes digitais, em redes sociais, são coisas mais recentes do ECA. Então, o ECA digital, ele tem como norte, princípios norteadores, os princípios do ECA, os princípios da Constituição, a proteção integral, a primazia do interesse da infância, são valores, portanto, norteadores do ECA e também da legislação do ECA digital. Ou seja, é a proteção integral da criança e do adolescente nesses ambientes. Né? A criança hoje ela não pode mais ser comercializada no ambiente digital, a criança tem que acessar determinados conteúdos, verificação de idade, são formas de controle, portanto, para que seja acessado aqueles conteúdos que realmente que interessem aquele público a determinada faixa etária.
Essa atualização do ECA, doutor, demonstra, sem dúvida, mais do que nunca, de que a legislação ela está sempre passando por uma revisão. Né? Porque muito se diz, mas a lei está velha para o momento. Nesse caso, o ECA digital vem para a contemporaneidade, né?
É, exatamente. O ECA digital, ele, portanto, era uma necessidade desse momento agora, né? Essa necessidade, portanto, dessa imersão desses jovens, dessas crianças nesse ambiente digital, que era um ambiente completamente desprotegido para crianças e adolescentes. Que a gente sabe que na internet, apesar de termos muitas coisas boas, também tem coisas que não agregam, tem coisas que não são necessárias, porque a gente vê também em ambientes digitais conteúdos criminosos, disseminação de crimes, de ódio, todas essas questões que de fato realmente prejudicam a formação daquela criança, né? E torna realmente impróprio para crianças e adolescentes, inclusive para adultos, determinados conteúdos. Né?
Doutor, só para a gente finalizar a nossa entrevista.
Pois não.
Pai, mãe, responsável por criança, que precisem, né, de um apoio, que precisem entrar em contato com o Ministério Público, qual é o principal meio?
Pronto, ele tem que buscar, denunciar o Ministério Público, provocar a delegacia de polícia, né, e dar conhecimento às plataformas, tá? E aí também, conjuntamente, como a gente disse, procurando o Ministério Público, procurando a delegacia de polícia, tá? Juntando as provas, o pai, o responsável pelaquela criança e adolescente, verificando que a plataforma não se adequou às exigências do ECA, desse dever jurídico que agora as plataformas têm. A plataforma tem uma obrigação, portanto, de proteção à criança. Os pais ali, eles devem, portanto, fazer prints, devem juntar aquelas provas para trazer, levar aos órgãos responsáveis e também ao Ministério Público aqui.
Ok, sempre tem uma promotoria mais próxima, né, da casa do cidadão que está de portas abertas para atender.
Sem dúvidas, a promotoria está de portas abertas, provavelmente no caso do interior, procura a promotoria de justiça, procura a delegacia de polícia, que são órgãos que o próprio Conselho Tutelar, que integra a rede, pronto, excelente também, do Conselho Tutelar da localidade, todo local, toda comunidade tem o seu conselho tutelar, ali é uma porta, o conselho tutelar é uma porta de entrada de violações dos direitos infantis e juvenis. Então, pode-se procurar o conselho tutelar, procurar o Ministério Público, procurar a delegacia de polícia, buscar junto às plataformas, se não tiver resposta disso, procurar esses órgãos.
Ok, quero agradecer demais a disponibilidade e a participação do nosso convidado de hoje, o promotor de justiça, Rafael Moraes, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude. Dizer que é uma satisfação muito grande, né, receber aqui os membros do MP e as portas também aqui estão sempre abertas para recebê-los.
Obrigado, Alex. A satisfação é toda nossa, muita alegria a gente vir aqui, tá? A gente debater esses temas tão importantes, né, Alex? E todos os nossos ouvintes no programa Debate Público. Então, é com muita alegria e com muita satisfação que a gente vem aqui, tá? A esse chamado, a esse convite.
Quero agradecer demais a disponibilidade, a participação do nosso convidado de hoje, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, Rafael Moraes, e dizer que as portas do Debate Público, né, estão sempre abertas para receber os membros do MP do Ceará, justamente para discutir temas de interesse da sociedade cearense. E o MP do Ceará vai realizar no próximo dia 14 de abril a apresentação da cartilha Tudo o que você precisa saber sobre o transtorno do espectro autista em Nova Russas. A ação será aberta ao público a partir das 9 da manhã na Escola de Ensino Fundamental 11 de novembro. O material será apresentado pela ouvidora-geral do MP, Procuradora de Justiça Lorraine Jacob Molina, que dá mais detalhes sobre essa programação.
A Ouvidoria-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará estará no dia 14 de abril de 2026, no município de Nova Russas, realizando a apresentação da cartilha do transtorno do espectro autista na Escola de Ensino Fundamental 11 de novembro, localizada na Avenida Gregório Timbó, número 1519, no bairro Universidade. Será um momento para demonstrarmos toda a legislação existente em favor das pessoas autistas, conversarmos sobre políticas públicas e enaltecermos os tratamentos existentes na cidade, as organizações das famílias atípicas e a necessidade de uma ampliação de serviços. Compareçam, será um momento de ampliação dos conhecimentos, um momento de crescimento sobre tudo que existe em torno das pessoas com o transtorno do espectro autista.
E a gente volta a reforçar as exposições do MP que estão abertas para visitação, tanto na capital quanto no interior do estado. Quem conta pra gente é o chefe do Departamento de Memória Institucional do MP, Lucas Pinheiro.
Olá, Alex, você que acompanha o debate público toda semana. Passo aqui para reforçar um convite muito especial. O Ministério Público do Estado do Ceará está com a programação de exposições em cartaz, tanto em Fortaleza quanto no interior, e todos estão abertos à visitação. Em Fortaleza, no Espaço Cultural da Procuradoria-Geral de Justiça, você pode visitar a exposição Namorada, Afetos e Memórias no Mini Museu Firmeza. A exposição apresenta um mergulho sensível na produção artística e na trajetória do Mini Museu Firmeza, trazendo reflexão sobre memória, afeto e cultura cearense. Já no interior do estado, o MP do Ceará segue ampliando o acesso à cultura e à memória institucional. Em Aracati, está em cartaz a exposição Lucrécia Pinho, a trajetória da primeira promotora de justiça do Ceará, que resgata a história dessa importante personagem, marcada pelo pioneirismo feminino dentro do sistema de justiça e pelo seu compromisso com a atuação pública em defesa da sociedade. Em Sobral, recebemos a exposição Serra Pelada, em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza. A exposição traz um registro impactante de um dos episódios mais emblemáticos da história recente do Brasil. Já em Crateús, também em parceria com o Museu da Fotografia Fortaleza, está a exposição Além da Fé, que convida o público a refletir sobre religiosidade, cultura e práticas de fé, por meio de um olhar sensível e documental. Essas exposições fazem parte de um esforço do Ministério Público do Ceará de estar cada vez mais próximo da população, não apenas na defesa de direitos, mas também promovendo o acesso à cultura, à memória e à cidadania. Então fica o convite, visite, participe e conheça mais sobre a história, a arte e o papel do Ministério Público na sociedade. Para mais informações, basta entrar em contato com a gente através do telefone 85-3452-3731 ou pelo e-mail memorial@mpce.mp.br.
E só reforçando também que estamos em ano de eleições e neste período de pré-campanha é importante que pré-candidatos estejam atentos ao que pode ou não nos primeiros meses do ano eleitoral. Promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do MP, Igor Pinheiro, faz a orientação.
Pré-candidato é aquele cidadão, cidadã, que já está disposto a se candidatar no pleito de 2026 e faz um anúncio para a sociedade. Não há um documento formal que você preenche para dizer sou pré-candidato. Não, o pré-candidato é uma situação de fato em que você se apresenta à comunidade ou já anunciando que está pensando em se lançar candidato ou já afirmando, serei candidato ao cargo tal nas eleições de 2026. O pré-candidato ele tem uma série de direitos previstos no artigo 36A da Lei 9.504/97, a chamada Lei das Eleições, segundo o qual ele pode fazer reuniões, pode fazer eventos públicos ou privados, sempre às suas expensas ou do partido, mas ele não pode pode pedir voto. O pedido de voto seja expresso com aquela frase conhecida "vote em mim" ou mesmo através de subterfúgios que camuflam esse pedido de voto, só pode acontecer a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral. E esse é um comportamento que é fiscalizado de forma muito premente pelo Ministério Público Eleitoral. O ano eleitoral, ele tem a característica de fazer aflorar em candidatos e pré-candidatos maliciosos a caridade eleitoreira, o assistencialismo barato, que se troca ou se tenta conquistar o voto exatamente pela doação ou promessa de doações de bens, brindes ou dinheiro. Essa mercantilização do voto é proibida de forma muito taxativa pela legislação eleitoral, com penas severas. Nós temos, por exemplo, o crime do artigo 334 do Código Eleitoral, que diz ser punido com cassação do registro ou mandato, além de pena privativa de liberdade, o fato do indivíduo realizar sorteios, brindes, rifas para fins de propaganda eleitoral ou aliciamento de eleitores. Nós temos o crime de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, com pena de reclusão de 1 a 4 anos, mais multa. Nós temos ainda a possibilidade de enquadramento destes comportamentos, sejam na pré-campanha ou mesmo na campanha, a título de abuso de poder econômico, que vai ensejar também a cassação de registro do mandato e declaração de inelegibilidade por até 8 anos. A liberdade do voto é um dos pilares, é um dos pressupostos fundamentais para a plenitude da nossa democracia. E a legislação traz uma série de red flags, falemos assim. O artigo 300, por exemplo, do Código Eleitoral, diz que é crime o chefe no serviço público coagir o seu subordinado para votar ou não votar em determinada candidatura. Já na iniciativa privada, nós temos o artigo 301 do Código Eleitoral, que também traz a previsão de crime e com pena privativa de liberdade. Além disso, a resolução 23735 de 2024 do TSE caracteriza esse tipo de comportamento, se na iniciativa privada for, como abuso de poder econômico, e se for no espaço público, como abuso de poder político. Isso também tem repercussões na Justiça do Trabalho, porque configura assédio moral, dá ensejo, inclusive, à indenização por danos morais ao trabalhador que eventualmente seja coagido, constrangido a votar ou não votar em alguém, e também participar de atos político-partidários.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você confere através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.